Muito boa tarde, são 14 horas. Vamos então dar início à audição dos primeiros subscritores da petição número 141-17 contra a instalação do campo de tiro da Força Aérea em Alter do Chão, nos termos do número 1 do artigo 21 da Lei do Exercício do Direito à Petição. Os primeiros subscritores aqui presentes são a Maria João Caldeira de Castelo Branco, Valverde, de Azevedo Vasconcelos, o Sr. Francisco Manuel Barreto, de Azevedo Vasconcelos, e a Sra. Joana Valverde de Azeredo, desculpem, Vasconcelos, tenho que pôr os óculos. Cumprimento os primeiros peticionários aqui presentes e agradeço também a vossa presença, que é sempre importante que façam petições e que venham até nós com as vossas questões. Cumprimento também os senhores deputados, não está aqui nenhuma senhora deputada hoje, e os funcionários da Comissão. E quanto à metodologia de trabalho e quanto para a informação dos peticionários, os senhores deputados já sabem, darei a palavra primeiro aos senhores peticionários, 10 minutos, à qual se seguirá uma ronda de perguntas dos grupos parlamentares, em que cada grupo terá no máximo 5 minutos para as suas questões. Eles farão as questões de seguida e depois no final poderão, terão, de quanto é que tenho aqui, 10 minutos para responder. E então darei já, sem mais delongas, à parte da audição dos peticionários e passo aqui, não sei quem é que vai fazer a intervenção. É o Sr. Francisco Manuel Barreto de Azevedo Vasconcelos, muito bem, tem a palavra. Obrigada.
Então, muito boa tarde. À questão agrícola e da zona de Alter do Chão, e a minha filha, que, apesar de ser médica, ter a vida dela ocupada, tem sido uma colaboradora fantástica no meu trabalho de arranjar argumentos para combater isto, e por isso é que viemos os três. Eu trazia aqui um texto mais ou menos alinhavado para não me perder nos argumentos, vou passar a ler. Portanto, será: Senhora Presidente, Senhores Deputados, estamos aqui porque o Sr. Ministro da Defesa anunciou a instalação de um campo de tiro para a Força Aérea em Alter do Chão, o que provocou de imediato uma contestação coletiva que tentámos agregar nesta petição que apresentámos e que até ao momento já juntou mais de 2.300 assinaturas. São estas pessoas que vou tentar representar, não só as que assinaram a petição, mas muitas outras que me têm transmitido verbalmente o seu desagrado e que não se limita a Alter do Chão, pois a implantação prevista abrange também os concelhos do Crato, Fronteira e Monforte. O Sr. Ministro da Defesa, no dia 11 de março, quando apresentou a decisão política de transferir o campo de tiro de Alcochete para Alter do Chão, admitiu, ao vivo, para a imprensa, aquilo que é o essencial da nossa contestação. Anunciou a instalação de um campo de tiro de 7.500 hectares em Alter do Chão, sem o mínimo estudo prévio, sem qualquer tipo de estudo de impacto ambiental, económico ou social, dizendo que os estudos seriam feitos a posteriori. A lei é muito clara no que diz respeito a estes procedimentos. É suposto analisar as várias opções possíveis, medindo os prós e os contras de cada uma das opções, e só depois disso tomar uma decisão. Estudos feitos depois da decisão, e só para aquela localização, não respeitam os princípios de transparência e isenção que a lei pretende dar a estes procedimentos. Vários meses depois, esteve presente numa Assembleia Municipal de Alter do Chão um representante da Força Aérea, o Sr. Coronel Carlos Paulos, que apresentou uma série de critérios que teriam sustentado a escolha de Alter do Chão. Não é uma avaliação interna da Força Aérea que dispensa uma avaliação de impacto ambiental nos termos da Diretiva 2011-92-EU, nem uma avaliação de incidências ambientais nos termos do artigo 6.3. Em julho de 2025, o Sr. Ministro da Defesa disponibiliza 1 milhão de euros para um estudo de localização que tinha como prazo 31 de dezembro de 2025. A 11 de março, quando anuncia a deslocação para Alter do Chão do campo de tiro depois de gasto 1 milhão de euros, ainda fala em terrenos do Estado que não existem e não fala num gasoduto que existe. Por 5 euros eu tinha dito que o gasoduto já lá estava há 20 anos e que não havia ali terrenos públicos. Os únicos estudos que parecem existirem foram feitos em 2007 e o único parecer técnico da Força Aérea que conseguimos encontrar foi nessa altura e indicava esse parecer que a melhor opção seria Mértola-Serpa. Foi essa opção que a Força Aérea preferiu durante quase duas décadas, com um estudo técnico de 2008 que estimava um custo de cerca de 280 milhões de euros. Esses estudos já prescreveram, mas seria bom que se pensassem em fazer de novo uma avaliação antes de tomar uma decisão destas com um impacto enorme em toda a região. O impacto não se limita aos proprietários que venham a ser expropriados. É toda uma economia que desaba, porque grande parte dela vive direta ou indiretamente ligada à agricultura. Uma unidade militar deste género não substitui essa estrutura económica que destrói e não é uma dúzia de residências para militares em Alter de Chão que vai compensar esse impacto. Durante décadas, investiu-se não só no melhoramento das explorações agrícolas, que hoje em dia cumprem todas as boas práticas ambientais, quase todas em modo de produção biológico, sem utilização de substâncias poluentes, com preocupações de bem-estar animal, mas também se investiu no turismo de qualidade, promovendo uma imagem de tranquilidade e sossego, em harmonia com a natureza, onde entra também a imagem de Alter de Chão ligada ao cavalo Alter Real e à Codelaria de Alter, cuja arte equestre foi inscrita pela Unesco em dezembro de 2024. Este impacto vai muito para além dos limites dos concelhos diretamente afetados pela implantação do campo de tiro, com graves prejuízos na hotelaria, no turismo de natureza, no pequeno comércio de todo o Alto Alentejo. Com base no mapa a que tivemos acesso, embora seja difícil fazer uma avaliação muito precisa, por falta de pormenor do mapa, tentámos quantificar o prejuízo direto na agropecuária instalada naquela zona. Serão cerca de 60 explorações agrícolas, com efetivos animais de cerca de 9 mil pequenos ruminantes e 9 mil grandes ruminantes. À partida, estamos, portanto, a prejudicar fortemente a produção nacional, já de si deficitária na produção de carne. Nestas explorações, fazendo contas a apenas 2 empregados por cada exploração, que serão provavelmente mais, são pelo menos 120 postos de trabalho que se perdem e não estou a ver como é que o campo de tiro vai criar postos de trabalho para os substituir. Fazendo um cálculo por baixo, entre as ajudas comunitárias que deixamos de receber e as vendas de gado desses efetivos, penso que o valor anual que deixa de entrar na economia local ultrapassa os 10 milhões de euros. Isto é dinheiro que entra, de facto, na economia local, através dos ordenados, dos pagamentos a fornecedores, das oficinas, dos restaurantes, de todo o comércio da zona. Quaisquer obras ou investimentos que o Ministério da Defesa necessite fazer nesta infraestrutura, imagino eu, que obedeça a regras rígidas de concursos públicos e não serão, com certeza, entregues a empresas locais, com mais dificuldade de concorrer com grandes empresas com dimensão nacional. O Sr. Ministro da Defesa, quando se refere a este assunto, fala apenas nos proprietários e tenta acalmá-los com o pagamento de um preço justo pela expropriação. Mas o problema vai muito para além disso. Por mais justo que seja o valor pago, será muito difícil ou mesmo impossível o agricultor comprar outras propriedades com esse dinheiro para recomeçar a sua atividade. Existem nessa área vários empresários que não são donos da propriedade e que pagam uma renda para desenvolver o seu negócio. Para eles, será ainda mais difícil recomeçar noutro sítio, porque, embora sejam também indemnizados, terão uma grande dificuldade em arranjar terra para arrendar. Esta área que estamos a falar parece ter sido escolhida a dedo, porque é provavelmente a zona com mais aptidão para a agropecuária, mais bem explorada, de forma sustentável, mais produtiva, que dá emprego a mais pessoas desta região. Em termos ambientais, a escolha também não faz qualquer sentido. O PDM de Alter de Chão, aprovado em 2023 por unanimidade, classifica esta zona como espaço florestal de conservação, onde a construção nova é proibida. O mapa previsto sobrepõe um importante aquífero regional de Monforte Alter de Chão e a bacia hidrográfica das Termas da Sulfúria em Cabeça de Vide, que estão protegidas por lei. O local proposto sobrepõe-se parcialmente à Zona de Proteção Especial de Monforte, que alberga o Cisão, espécie prioritária cuja população nacional caiu 77% entre 2006 e 2022, segundo um estudo da Cibio Biopolis, publicado na Scientific Reports. E a águia caçadeira, com apenas 119 a 207 casais reprodutores em todo o país. Situa-se também a 13 km da Zona Especial de Conservação de Cabeção, que protege 25 habitats e 8 espécies, algumas com mais de 60% da sua população europeia concentrada ali, incluindo um habitat classificado como prioritário pela Diretiva Habitats. Esta dupla exposição não é irrelevante. Por serem duas zonas classificadas ao abrigo de diplomas europeus distintos, a ZPE Monfort pela Diretiva Aves e a ZEC Cabeção pela Diretiva Habitats, a obrigação de avaliação de incidências é dupla e cumulativa. O cumprimento de uma não dispensa a outra. Chama a atenção ainda para uma contradição. A 5 de março de 2026, 6 dias antes do anúncio da instalação do campo de tiro, Portugal foi condenado pelo Tribunal de Justiça Europeu no processo C613/24, precisamente por não proteger adequadamente estas mesmas zonas Natura 2000, com uma coima de 10 milhões de euros e mais 41.250 euros por dia até resolver o problema. Para responder parcialmente a esse problema, o Governo aprovou o Decreto-Lei 35 de 2026 para reforçar a proteção da zona de Cabeção. Dias depois, o mesmo Governo anuncia um projeto que afeta diretamente a zona, sem qualquer avaliação que o próprio decreto exige que faça. Como é evidente, não temos conhecimentos para sequer sugerir uma localização para um novo campo de tiro e não questionamos a necessidade da Força Aérea ter um campo de tiro. Mas há questões que qualquer pessoa de bom senso e minimamente interessada coloca. O Estado é o maior proprietário do país e tem milhares de hectares espalhados por todo lado. Não será possível e mais barato utilizar esses terrenos, quer seja unidades militares que já existem, como Santa Margarida, quer sejam terrenos rurais com muito menos aptidões agrícolas e menos utilização do que estas que agora querem expropriar. Além disso, existe também uma recomendação da NATO aos seus membros, incluído no chamado Smart Defense, que os países mais pequenos devem avaliar em projetos de investimento muito grandes a possibilidade de partilharem essas despesas e essas infraestruturas de modo a poderem gerir melhor o orçamento que têm disponível. Creio que isso seria perfeitamente possível com a Espanha, até porque já existe alguma cooperação com a nossa vizinha Espanha. O grande argumento do Sr. Ministro da Defesa para a escolha da Alter de Chão é a disponibilidade mostrada pelo Presidente da Câmara da Alter de Chão. Em relação a isso, gostava de fazer alguns comentários. O Presidente Francisco Miranda veio-se a saber, tomou conhecimento, ou melhor, disponibilizou o Conselho de Alter do Chão para este projeto em janeiro de 2025, alegadamente por influência de um funcionário da Câmara de Alter do Chão, que é do CDS e tem conhecimento pessoal com o Sr. Ministro da Defesa. Desde essa data até ao anúncio de 11 de março, não referiu a existência deste projeto, não falou com vereadores, não falou com ninguém, manteve segredo absoluto sobre esta questão, nem sequer falou com os presidentes dos municípios vizinhos, que também viriam a ser afetados no seu território. Em outubro de 2025, houve eleições autárquicas e o candidato Francisco Miranda não falou deste projeto para o Conselho a ninguém e muito menos aos seus eleitores. Penso que o fez deliberadamente porque sabia que nunca ganharia as eleições se isto fosse posto em cima da mesa. Não aceito qualquer representatividade do Presidente em relação a este assunto que ele não disponibilizou aos eleitores para eles avaliarem. Aliás, na Assembleia Municipal de Alter do Chão, de 30 de abril de 2026, o Sr. Presidente da Câmara diz alto e bom som que a população de Alter não tem capacidade para avaliar um projeto destes e que por isso não vale a pena falar com eles sobre o assunto. O que é certo é que ele disponibilizou o Conselho de Alter do Chão e, por arrasto, os Conselhos do Crato, de Monforte e de Fronteira para este projeto, sem falar com ninguém, a não ser com o seu funcionário, António José Moraes Batista, que foi recentemente promovido a Diretor-Geral do Armamento e do Património do Ministério da Defesa. Ficamos com a impressão que a escolha da localização do futuro campo de tiro da Força Aérea não advém de estudos nenhuns, nem de parceiros da Força Aérea, nem sequer do Ministro da Defesa, mas sim de um funcionário da Câmara Municipal de Alter do Chão. Em resumo, o que pedimos a esta Comissão é que acompanhe de perto este projeto, que esteja atento aos procedimentos do Governo em relação a ele e que não permita que se formalize qualquer decisão sem que sejam cumpridos todos os requisitos previstos na lei, fazendo recomendações ao Governo, propor o debate em plenário, ouvir os Ministérios e exigir os documentos que nos têm sido negados, em suma, obrigar o Governo a mostrar os documentos e a cumprir a lei antes de decidir. Se o projeto for necessário, legal e proporcional, avançará com legitimidade. Se não for, ter-se-á evitado um erro caro e irreversível. Muito obrigado.
Agradeço aos peticionários e agradeço a explicação e aqui a vossa introdução sobre esta petição. E passo agora à ronda dos grupos parlamentares. Qual é o senhor deputado que vai intervir pelo PSD? Então, o senhor deputado José Lago Gonçalves. Tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado.
Peixoto.
Era bom que estivesse, que eu...
Tente de novo, Sr. Deputado.
Ok. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar os peticionários e dizer que nós ouvimos com toda a atenção aquilo que são, aquilo que foram as preocupações que nos endereçaram. Isto é um tema que já tem sido debatido na Comissão e que naturalmente advém de uma posição e de uma tomada de decisão deste Governo que se arrastava há largos anos e que se prende primordialmente com a localização do novo aeroporto de Lisboa. A localização do novo aeroporto de Lisboa teve indiretamente impacto numa outra decisão, que teve que ver com a relocalização do campo de tiro da Força Aérea, que neste momento está em Alcochete, e deu origem a uma decisão de relocalização desse campo de tiro para o município de Alter do Chão. Posto isto, naturalmente que numa decisão destas tem impacto positivo, e tem outras questões que advêm das preocupações que transmitiu aqui. E eu pegava exatamente naquilo que disse no final, que é: este tipo de investimento terá subjacente a si impactos e matéria de auditorias técnicas, impacto ambiental, e também terá indiretamente um impacto económico no município de Alter do Chão. E que nós gostaríamos de realçar também nesta audição, e que se prende com o facto de a Força Aérea relocalizar para o município de Alter do Chão cerca de 200 militares e as suas famílias. Nós consideramos que isto é um ponto positivo desta decisão. Todavia, somos solidários e compreendemos também aquilo que é a posição não só dos agricultores, dos munícipes, da Câmara. Todavia, acreditamos que é necessário dar tempo ao tempo, conhecer os documentos. O Estado é uma pessoa de bem, o Governo tem agido de forma célere, com cuidado e atenta a esta matéria, comprometeu-se a elaborar os estudos, esses estudos estão a ser levados a cabo pelo Governo, pela Força Aérea e por todas as entidades competentes, e a posição do PSD é que estamos confiantes de que este processo será feito do ponto de vista legal, cumprirá os critérios ambientais e será positivo para o município de Alter do Chão e também para o país. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo, pelo Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar os senhores peticionários e todos os que assinaram esta petição. Agradecer a vossa exposição, acho que foi bastante completa, abarcou os temas todos e não há dúvida que isto é um tema de maior relevância para o Distrito de Porto Alegre, em especial para o Conselho de Alter, e que o Grupo Parlamentar do Chega tem estado a acompanhar desde o início. Aliás, eu já tive a oportunidade de me pronunciar várias vezes sobre este tema. E, independentemente da sua exposição ter sido bastante abrangente, eu gostava de focar alguns pontos que referiu. Em primeiro lugar, surge logo a primeira pergunta, que é: porquê Alter do Chão? Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos. E, como bem disse, há que voltar atrás. Os anos, as melhores opções eram Serpa e Mértola. Mas depois, por razões que também nunca ficaram muito claras, técnicas, a certa altura surgiu o Lince, eu não sei se foi obra e graça do Espírito Santo, estas hipóteses deixaram de ser viáveis. E eis que surge Alter daquela forma que bem referiu e um pouco anacrónica. E aqui, por acaso, a questão é mesmo como diz, é com base em que critérios? E é isso que nós também todos queremos saber. Porque todo o processo, na minha opinião, e já o disse várias vezes, tem sido muito pouco transparente. A informação vai sendo libertada de forma avulsa, há ambiguidades, há opacidade, há desorientação, ou aparente desorientação, e todos os sinais do processo não estar a ser bem conduzido desde o início. E depois é espantoso, porque falamos dos tais 7.500 hectares e falamos de um Presidente de Câmara que hipoteca 20% do seu Conselho, que também não deixa de ser surpreendente. E, para mais, não estamos a falar de terrenos abandonados, nem sem uso. Estamos a falar de terrenos agrícolas, produtivos e dos melhores do Conselho e do Distrito. Por isso, a questão é mesmo porquê ali? Porquê pôr em causa explorações que estão a operar com atividade, com famílias, com proprietários, com trabalhadores e com investimentos que foram feitos ao longo dos anos? Eu não digo que não seja ali. Agora, há explicações que não estão a ser dadas. E, aliás, tive a oportunidade, a semana passada, de confrontar o Sr. Ministro da Defesa com isto e fiz-lhe uma pergunta muito simples, que foi: Portugal tem 92 mil quilómetros quadrados, o campo de tiro ocupa 75, pá, porquê aqueles 75 em 92 mil? Eu, sinceramente, não digo que não seja, mas gostava de ter uma boa justificação e principalmente porque ali onde causamos estes distúrbios todos, não só às pessoas que são afetadas, isso pode ser incontornável, mas essencialmente também sobre a agricultura. E já agora deixe-me fazer dois comentários em relação a coisas que disse. O valor justo também tem outra nuance, que até pode ser acima de mercado, mas isso pressupõe sempre que eu queira vender. Se eu não quiser vender, nunca vai ser justo. Isto é só um à parte no que estava a dizer. E outra coisa, falou dos estudos, que eu também gosto muito dos estudos, aliás, esta comissão está à espera dos estudos para fazer uma série de audições, e, aliás, pela resolução do Conselho de Ministros número 111/2025, eles são obrigados a fazer uma série de estudos, e o Sr. Ministro surpreendeu-nos na audição da semana passada a dizer que pediu a prorrogação por 6 meses a 1 ano desses estudos. O que é que isto quer dizer? Não sei. Mas, voltando à vertente agrícola, a vertente agrícola para mim é bastante importante, porque nós vemos o Ministério da Agricultura e o Ministro da Agricultura empenhadíssimo na renovação geracional, em atrair pessoas para a agricultura, em aumentar o rendimento dos agricultores, em valorizar a produção nacional e a soberania alimentar e a combater o abandono do território. Mas depois o mesmo Estado, através de outra tutela, admite retirar ou condicionar milhares de hectares de terra produtiva, o que não deixa de ser contraditório, principalmente num território do interior onde a agricultura e a pecuária e as outras atividades relacionadas têm um peso real. Por isso, na minha opinião, não se pode dizer de manhã aos agricultores que são essenciais para o país e depois à tarde tratar a terra agrícola como se fosse um mero terreno disponível para fazer o que nós bem queiramos ao abrigo do interesse nacional. E por isso, há um ponto muito interessante também que referem e que nunca é falado, que é a questão de que as explorações agrícolas não são um sistema isolado, fazem parte de um ecossistema. Temos fornecedores de rações, temos de sementes, de medicamentos, temos veterinários, temos maquinaria, temos transportadores, trabalhadores, até cafés, comércio local, temos uma série de infraestruturas que, ao retirar essa terra produtiva, não afetamos apenas o proprietário. Por isso, o drama do proprietário rapidamente transforma-se num drama na economia inteira que depende daquela atividade. E, por isso, também tive a oportunidade de confrontar o Sr. Ministro da Agricultura sobre a questão do que está a ser feito e perguntei-lhe diretamente se ele iria defender os agricultores da Alter do Chão ou se iria deixá-los aos desmandos da indústria do Ministro da Defesa, que foi exatamente esta frase. E, sinceramente, a resposta não me deixou tranquilo. Acho que temos que voltar a pressioná-lo porque há aqui um tema real relacionado com a agricultura. E por isso, também não ponho em causa a necessidade do campo de tiro, agora precisamos de uma resposta e de uma explicação cabal, algo que o Governo ainda não fez e é isso que estamos à espera. Deixo-lhe duas perguntas muito simples para terminar. Em primeiro lugar, a vossa exposição foi bastante completa, não sei se querem acrescentar alguma informação que possa ter ficado e que não tenham ainda referido, e outra que eu não resisto porque falou no tal funcionário do CDS e, na realidade, é uma coisa que se ouve com frequência ali na zona, aí na conversa de café. E veio o nome. E a minha pergunta, e não sei se terá a resposta, se a poderá dar, é qual a razão desse protagonismo? Se é para ficar bem com o Governo, há aqui uma questão de influência local ou haverá uma outra qualquer motivação que nós não saibamos? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. O Sr. Deputado Luís Testa tem a palavra. 5 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu, antes de mais, quero cumprimentar os peticionários e a extraordinária apresentação que aqui foi feita. E, aliás, esta apresentação, de alguma forma, contradiz o espírito que o Sr. Ministro tem relativamente a esta matéria. Porque o Sr. Ministro tinha a presunção que estava a lidar com pessoas pouco informadas, que fundamentavam pouco as suas posições, e esta posição que nos é aqui trazida pelos peticionários é tudo menos isso. É uma posição fundamentada, realística e que determina objetivamente o espírito de uma região face a uma intenção do Governo. Posto isto, dizer o seguinte: aquilo que nos foi aqui trazido é muito preciso e muito detalhado. E quando foi aqui dito que aqueles terrenos são provavelmente os melhores que existem do ponto de vista da sua aptidão agrícola, no concelho ou no distrito, não. Aqueles terrenos são do melhor que existe a nível nacional. São terrenos de elevada capacidade produtiva, do ponto de vista ambiental, altamente sustentáveis e com capacidades que outros não têm. Aliás, do ponto de vista organolético, aqueles terrenos não têm comparação com nenhum dos outros que existam no país. Por outro lado, há duas questões que não foram aqui trazidas, mas que eu acho que devem ser abordadas com igual seriedade. Uma delas é a eventual conflitualidade com o perímetro de rega da barragem do Pisão. Eu não posso crer que todo um distrito tenha andado dezenas e dezenas de anos a lutar para que um empreendimento hidroagrícola fosse ali fixado. E agora, a pretexto de uma mera intenção de um ministro da Defesa, se venha hipotecar parte do potencial produtivo deste empreendimento hidroagrícola. Por outro lado, eu temo muito que também esta intenção conflitue com a área de expansão do aeródromo da Ponte Sor e as suas Air Traffic Zones. O aeródromo da Ponte Sor é provavelmente, neste momento, do ponto de vista industrial, o polo mais importante de desenvolvimento tecnológico do Distrito de Porto Alegre. E tem aí assinalados um conjunto de investimentos muito significativos. A atividade aérea que é necessária para o seu desenvolvimento é constante, permanente e diversificada. E, portanto, qualquer atividade que conflitue com a atividade aérea do aeródromo da Ponte Sor vem não só pôr em causa eventuais futuras indústrias que ali se queiram localizar, mas já também as existentes. Nós temos o maior fabricante de drones ali localizado, existente em Portugal. Temos a maior escola de pilotos existente em Portugal, ali localizada. Temos diversas estruturas de manutenção aeronáutica ali localizadas e, portanto, esta indústria que está em expansão não pode ser prejudicada por uma simples e vã intenção. Mas quero descansar-vos. Eu, depois da última audição que nós tivemos aqui com o Sr. Ministro da Defesa, fiquei com a absoluta sensação de que jamais haverá campo de tiro em Alter do Chão. É uma sensação que tenho vindo a apreender ao longo dos tempos e baseio essa minha percepção na mudança de direção do rumo do vento das intenções do Sr. Ministro. Aliás, quando o Sr. Ministro abre a possibilidade de ter que se procurar outra localização, é porque politicamente já dá esta como perdida. E eu, com o devido respeito, por toda a gente, mas quero dar os parabéns aos peticionários, aos habitantes de Alter do Chão que se envolveram nesta luta. Quero dar os parabéns aos inúmeros autarcas do Conselho de Alter e de outros conselhos limítrofes que se envolveram nestas lutas. Quero dar os parabéns aos partidos políticos que se envolveram nestas lutas, aos deputados que se envolveram nestas lutas, porque, de facto, era um crime de lesa pátria localizar naqueles terrenos, a pretexto de um ganho de residência esporádica de 200 militares, localizar naqueles terrenos este equipamento que conflitua com a nossa vida, com a nossa região, com os nossos interesses, com a nossa economia e, portanto, isto não pode acontecer e não vai acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Testa. Senhoras e senhores deputados, caros peticionários, permitam-me fazer a minha intervenção, não enquanto coordenadora dos trabalhos, mas enquanto deputada do Grupo Parlamentar do LIVRE. Nesta audição, quero salientar os principais pontos a que esta deslocação do campo de tiro está inerente, desde os impactos ambientais, económicos e também sociais, como foi tão bem aqui exposto, bem como os motivos pelos quais entendem que o processo deve ser reavaliado, aliás, como aqui foi referido. Uma coisa é clara, o Governo falhou desde o início quando tomou a sua decisão sem ouvir a população local ou sem qualquer estudo prévio e disso não podemos fugir. Por isso, tenho duas perguntas muito curtas. Gostava de saber que desenvolvimentos conhecem desde o anúncio oficial da deslocação do campo de tiro em março até hoje. Ou seja, já reuniram também com mais alguma entidade competente, houve pedidos de reunião que tenham feito e que tenham ficado sem resposta da vossa parte, gostava de saber. Depois, sabemos igualmente que a deslocação do campo de tiro para Alter do Chão vai afetar concelhos vizinhos, como já foi, também referiu, como Porto Alegre, Fronteira, Monforte e Avis, razão pela qual essas populações devem também ser ouvidas. A minha pergunta é se tem havido contacto com esses municípios e ou com movimentos cívicos desses municípios e se têm conhecimento de dados oficiais ou não sobre o impacto do campo de tiro também nesses municípios. E é tudo. Muito obrigada. Penso que Vou passar para o meu papel de coordenadora novamente, porque não se encontra cá mais nenhum grupo parlamentar e então gostaria de passar a palavra para a resposta dos peticionários, que têm um tempo indicativo de 10 minutos para essa resposta.
Em relação à primeira intervenção do Sr. Deputado, a questão é precisamente aquilo que a gente realçou na petição. Poderão ter toda a razão do mundo, mas a coisa começou mal, porque não houve avaliação nenhuma, parece que apontaram o dedo, é aqui, e depois é que vamos fazer os estudos todos para justificar aquela escolha. Quer dizer, se tivesse havido o mínimo de estudo prévio, o Sr. Ministro não ia fazer um mapa de localização por cima do gasoduto e não ia dizer que dali 3 mil hectares eram públicos, quer dizer, é porque não sabia absolutamente nada do que é que era aquela zona. Por isso, a impressão com que nós ficamos é que nem olharam para aquilo. Lembraram-se, epá, altera, é giro, para fazer ali um campo de tiro. Não houve a mínima preocupação de análise, só assim é que eu percebo que um Ministro da Defesa, um Presidente da Câmara que estava ao lado dele, que não saiba que ali há um gasoduto. Eu vi o gasoduto lá há 20 anos. O Estado não tem ali terrenos desde o tempo da reforma agrária. Quer dizer, faz-me confusão. Em relação ao... Eu tomei nota aqui de um problema político, porque em relação aos outros autarcas de outros concelhos, nós temos estado a falar, este movimento não é exclusivo de Alter de Chão, temos estado sempre em contacto com o Crato, com o Monforte, com os outros vizinhos todos, mas temos um problema. E é um pedido que eu por acaso esqueci-me de pôr na petição. Que eu gostaria de pedir à coligação do Governo que dê um bocadinho de independência aos seus autarcas. De maneira que os autarcas que são do PSD-CDS possam avaliar, porque eles estão no local, eles conhecem aquilo, conhecem, sabem avaliar o impacto que aquilo vai ter ali na zona e ficam presos à opção do seu partido. Não é? Eu acho que num caso deste, em que a coisa é tão regional, tão... deviam dar uma liberdade aos seus autarcas de avaliarem por si e pela sua cabeça as coisas, não é? Que é um problema que nós temos. Em relação ao Sr. António José Batista, aquilo que eu disse, eu acho que são factos, quer dizer, não posso esticar muito para além disso, quer dizer, o Sr. António José Batista esteve a trabalhar na Câmara Municipal de Alter de Chão, acho que nos Recursos Humanos, não sei se continua, se não. De repente aparece o campo de tiro e é promovida a diretor-geral do armamento e do património do Ministério da Defesa Nacional. Quer dizer, são factos. Não vou estender mais sobre...
Razão?
Como? Em relação ao Pisão, a questão do Pisão é muito importante para nós, num aspecto em particular, porque o Pisão teve uma vida atribulada, foi um projeto que foi muito contestado, foi todo acertado, acabou por ficar uma obra de rega um bocadinho pequenina, devia ter saído um projeto com mais ambições. Um aspecto importante na barragem do Pisão, quando fizeram a obra de rega do Pisão e definiram a área de rega que aquilo vai regar, puseram de parte uma zona muito grande que vem agora ter o campo de tiro por cima, quer dizer... Num investimento como uma barragem, deixam de regar, deixam de valorizar aquela coisa por causa das aptardas ou do xilão, por razões ambientais. Quando é um campo de tiro, já nada disso interessa. O aeródromo da Ponte Sor, não sei muito sobre isso. Sei também que existe lá um grande movimento de aeronáutico, de grandes investimentos e que parece que vai de vento em popa. Não sei de incompatibilidades de corredores aéreos, aí não sei nada. Em relação a estar convencido que já não há o campo de tiro, eu também estou. Porque eu cada vez que olho para isto e cada vez que vejo mais coisas, eu acho que isto, num país civilizado, isto não pode acontecer. Mas é evidente que a gente vai espernear até ter essa certeza. E um dos problemas que eu acho que é mais grave, que nos vai acontecer também, como aconteceu em Serpa. Porque só quando o Sr. Ministro da Defesa anunciou na televisão o campo de tiro vai para o Alter de Chão, só nessa altura que o Presidente da Câmara de lá esfregou as mãos. Porque até aí teve anos com a faca pendurada em cima da cabeça, não sabia, não sabe, E não há nada pior para negócios, para a vida normal das pessoas, do que a incerteza. E aqui é a mesma coisa na agricultura. Vou agora fazer um investimento para pôr, fazer uma engorda, fazer não sei o quê. Vou? Não sei. Sem saber se isto vai para a frente, se não vai. Não há nada pior para os negócios do que a incerteza. E eu estou convencido, por melhor que isto corra, vamos ter esse problema. Isto vai-se arrastar anos sem uma decisão. Não nos vão dizer, pá, estejam descansados, acabou o campo de tiro em alto chão, vamos para outro sítio. Não nos vão dizer nada, vão arrastar isto durante anos. E nós vamos ficar nesse limbo, sem saber se investimos, se não investimos, se fazemos a nossa vida normal, se não fazemos. E penso que já respondi a tudo. As perguntas da senhora Presidente tinham a ver com a comunicação com os outros concelhos. Tem havido o mais possível. Temos tido autarcas que nos apoiam mais que outros. O que eu sinto, o problema que eu sinto é precisamente o problema da como é que se diz? Da lealdade política ao Governo. Porque há autarcas, que eu sei perfeitamente, que não veem isto com bons olhos, mas não querem assumir publicamente uma posição dessas. Até porque há um autarca, isso não é segredo nenhum, há um autarca que é render nesta área. E se isto vai para a frente, vai perder. E não vai conseguir arranjar outra área para desenvolver o seu negócio. A outra autarca, que é do PSD, também já agora, é a Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, que é simultaneamente a Presidente da Associação de Agricultores de Porto Alegre. A Associação tem-nos apoiado em estudos, em contas, em isso tudo. Ela, como Presidente da Câmara de Porto Alegre, não quer tomar uma posição muito radical. É evidente, é do PSD. Hoje há uma reunião da CIMA, vamos lá estar presentes, representados por outras pessoas também ligadas ao movimento, vamos ver se a CIMA tem mais coragem que cada um dos autarcas, se a CIMA em conjunto consegue tomar uma posição referente a isto. Bueno, quanto à fé à esperança.
Ainda têm tempo, se quiserem dizer mais alguma coisa, os senhores peticionários, não sei se querem acrescentar algo.
Tenho que desligar o meu?
Eu queria perguntar ao Sr. Deputado do PSD, falou, mas toda a gente fala connosco e toda a gente fala sobre a cera do campo de tiro e não há ninguém que nos explique efetivamente aquilo que o deputado o João Lopes Aleixo disse. Porquê alter de chão? Não há ninguém que explique porquê alter de chão. Eu não consigo perceber. Como é que alguém põe em risco todo o património de uma zona e de repente e não há uma justificação? Não dizem, vai ser alter de chão. Porque A mais B mais C, aquilo é fantástico para fazer ali um campo de tiro. Não sei. E pronto, é só isto. E aí tem tantos outros campos de tiro, tantas coisas do Exército. Existem tantos que podem ser reaproveitados em coligação e essas coisas. E realmente não percebo o porquê de fazer a necessidade efetiva de fazer um novo campo de tiro em vez de se partilhar os outros campos de tiro ou campos de treinos, ou lá como eles chamam, que já existem hoje em termos nacionais, não é? Que são muitos. Mas pronto. Era só isto. Muito obrigada, agradeço aos peticionários e terminamos então esta audição. Agradeço a vossa presença aqui, dos três, e o vosso contributo. Fica registada a vossa presença e toda esta discussão, perguntas e respostas. E esta audição é obrigatória, portanto, fará parte agora do nosso trabalho. Estes elementos que recolhemos hoje vão ser ponderados na elaboração do relatório final da petição, pelo qual sou responsável, e depois a Comissão apreciá-lo-á em termos legais. E novamente agradeço a todos pelo bom trabalho e desejo-vos uma ótima tarde. Obrigada.
Muito obrigado.